Nosso assunto agora é direito imobiliário. Estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Danilo Borges, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Maringá. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana, obrigado pelo convite também. Estou muito contente de estar aqui participando com vocês.
Bom, a compra e venda de imóveis é sempre algo delicado, que exige aí certa atenção. E a gente gostaria de falar sobre isso com o senhor, né? E quais são, assim, as precauções que devem ser tomadas por quem está comprando, está vendendo um imóvel?
O que eu sempre costumo dizer é que não é todo mundo que está acostumado a comprar imóveis rotineiramente, né? E, via de regra, as cautelas são muito diferentes da compra dos demais bens, né? A primeira coisa que eu sempre gosto de pontuar e que as pessoas esquecem muito é que a transferência da propriedade do imóvel, ela não se faz pela simples entrega do imóvel ou mesmo pelo pagamento, né? O que transfere a propriedade do bem imóvel é o registro na matrícula. E isso muitas pessoas acabam negligenciando, às vezes para postergar o pagamento do imposto, né, do ITBI, ou enfim, por outras razões, as pessoas acabam demorando para fazer essa transferência ou sequer tomam a cautela de fazê-la. E aí lá na frente ela acaba sendo exposta a uma série de riscos.
Que riscos, doutor?
Olha, como o imóvel ele permanece sob a propriedade daquele que consta como proprietário na matrícula, eventualmente essa pessoa pode sofrer ações judiciais e o imóvel constando como propriedade dela, esse imóvel pode vir a responder, né, por esse problema. E aí até o adquirente, né, que comprou o imóvel posteriormente, comprovar que ele era um terceiro de boa-fé, que ele não tinha nenhum relacionamento com essa pessoa para conhecer essa dívida, ele pode acabar realmente tendo o imóvel aí prejudicado pela dívida do terceiro que vendeu para ele, da pessoa que vendeu para ele.
E isso pode acontecer também, por exemplo, se não houver essa transferência do imóvel, né? Uhum. E a pessoa que vendeu o imóvel morrer, por exemplo, e entrar no espólio?
Sim, sim. O que eu sempre costumo dizer é o seguinte, quando a pessoa vai comprar um imóvel, ela tem que tomar cautelas de diversas aspectos. Primeiro, cautelas em relação a quem está vendendo. Ela tem que tirar uma série de certidões, né, junto à justiça, junto aos cartórios de protesto, né, todas as certidões possíveis de quem está vendendo, para verificar se não existe nenhuma pendência na justiça relacionada a essa pessoa, ao vendedor. Também em relação ao imóvel, é necessário que sejam retiradas certidões, né, para verificar se não existem débitos junto à prefeitura, né, questões ali de irregularidade, isso é interessante também. Essa questão que você colocou é muito, muito importante. Às vezes a pessoa, como eu disse, compra o imóvel e não transfere. E se eventualmente essa pessoa vem a morrer, quem vai ter que transferir esse imóvel vão ser os herdeiros. E muitas vezes é complicado, né? Porque às vezes o falecido não comentou com os seus filhos, ou enfim, com os herdeiros, de que ele havia vendido. E até você comprovar essa questão, né, discutir questões do contrato, ou então, às vezes, se esses herdeiros têm dívidas, também essas dívidas podem atingir o imóvel. Então, postergar a transferência desse imóvel nunca é aconselhável.
Né? Mas o contrato de compra e venda, ele tem garantia legal?
Olha, o contrato de compra e venda, via de regra, ele faz lei entre as partes. Se você leva esse contrato a registro, você até pode exigir que terceiros venham a observar. O problema é que se havia alguma dívida do vendedor do imóvel, né, anterior à venda desse imóvel, essa dívida pode atingir o adquirente e o adquirente teria que conhecê-la. Né? Há uma discussão muito grande agora por conta de uma lei que saiu recentemente, né, que diz ali a Lei 13.097 de 2015, que ela fala que, a não ser que conste ali prenotado na matrícula do imóvel, os terceiros que tenham dívidas junto ao vendedor não podem opor essa dívida a quem adquiriu. Só que como essa lei ela é muito nova e a jurisprudência ainda não se assentou a respeito disso, há alguns doutrinadores sustentam que ainda assim quem compra tem que tirar certidões. Né? Quem compra imóvel, quem já foi atrás de fazer isso certinho, sabe como é complicado você tirar todas as certidões, é um custo alto, né? E via de regra, quem faz esse trâmite são as imobiliárias, né? É dever do corretor imobiliário, no artigo 723, se eu não me engano, do Código Civil, ele diz que o corretor tem que informar ao cliente dele todos os riscos do negócio, questões atinentes ao preço do imóvel, né? Então, é dever do corretor correr atrás dessas certidões e apresentá-las ao seu cliente. E essa lei, ela diz que talvez isso não seria necessário caso esses problemas não estivessem opostos na matrícula, né, prenotado. Então, se tudo correr bem e essa lei conseguir ser efetivada nas interpretações dos tribunais, vai ficar um pouquinho mais fácil, porque aí basta você pegar a matrícula e verificar se existe alguma dívida ali, alguma questão prenotada, né, para daí sim poder transferir. Mas enquanto isso ainda não se assenta, eu aconselho, né, que ainda assim as pessoas procurem pegar as certidões para se respaldar da maneira mais segura possível.
E por que as pessoas postergam a transferência do imóvel?
Olha, geralmente é por conta do ITBI, né? O imposto da transferência do bem imóvel, ele é um custo. Geralmente é um custo que a pessoa não quer arcar naquele momento. Ela já se comprometeu demais pelo próprio valor do imóvel e acaba postergando essa questão porque acredita que não vai ter problemas, né? Como ela se acertou com quem vendeu para ela. As pessoas ainda costumam confiar muito no chamado fio do bigode, mas isso não é mais aconselhável, né? Porque até mesmo a pessoa se garantindo com o vendedor e confiando no vendedor, você nunca sabe o que pode acontecer com ele, né? E essas dívidas dele podem eventualmente sim atingir esse imóvel.
Então isso evita, previne litígios, né? Se evita litígios no futuro. Agora, e erros em matrícula ocorrem
isso,
também?
Ocorrem também, principalmente em imóveis mais antigos. Se você pegar matrículas do imóvel, advogados costumam trabalhar muito com isso e vêm ali todo dia, já estão acostumados mais ou menos.
A matrícula seria o mapa, o desenho dele?
Não. A matrícula, no cartório de registro de imóveis, eles têm ali todos os imóveis da região em que eles abrangem, né? Os imóveis estão lá registrados junto a esse cartório e nessa matrícula tem a descrição do imóvel. Então vai ter lá,
tamanho,
lote A, exatamente, com todas as confrontações, né? É feito toda uma descrição pormenorizada do imóvel para não ter divergência. E o que acontece? Imóveis mais antigos, não foi feito o georreferenciamento de forma adequada, então você vai ter uma descrição um pouco menos precisa. A gente já vimos alguns imóveis rurais muito antigos, onde a descrição do imóvel menciona algum riacho, alguma pedra, e por incrível que pareça, já vi uma matrícula que dizia que a fronteira da fazenda ia até a pedra num formato tal. Então, são questões muito arriscadas de você confiar, né? E se essa pedra foi demolida, né? E se esse riacho secou, ou enfim, não dá para ter essas descrições imprecisas. Algumas descrições mencionavam cercas, então isso tudo é muito inseguro você adquirir um imóvel com essa descrição. O adequado é que tenha o georreferenciamento, com toda a questão de metragem, a descrição exatamente da localização daquele imóvel, para que um eventual vizinho não venha invadir a fronteira e não ter isso bem observado.
E ocorrem erros assim, problemas no futuro daí, com litígios?
Com certeza. Eu tenho um caso lá no escritório, por exemplo, de uma cliente que ela tinha um imóvel, um terreno muito antigo, e ela foi construir muito tempo depois nesse imóvel, e quando ela construiu, foi regularizar a construção junto à prefeitura, ela descobriu que a matrícula, né, o terreno dela, estava com uma divergência ali da
junto
área.
Junto à prefeitura. A prefeitura tinha uma inscrição, ela tinha outra.
Na verdade, a prefeitura, quando foi verificar a questão da metragem da edificação, ela percebeu essa divergência da matrícula. E o que acontece? A lei de registros públicos, ela é bem clara ao exigir que a matrícula transcreva exatamente o que está lá na realidade. E se você tem uma divergência diária, você tem que regularizar isso, e aí você vai ter que procurar os confrontantes para regularizar, e aí acontece que essa minha cliente, o imóvel ao lado dela, tinha 15 proprietários diferentes. A maioria deles não moravam em Maringá. Então veja a dificuldade de se conseguir a anuência deles, né?
Porque precisava da anuência de todos.
Sim. Você precisa permitir que eles questionem também. Porque uma mudança no dela pode gerar também um reflexo, uma mudança no imóvel deles.
Ai, que complicado.
Né? Sem dúvida. Por isso que eu sempre digo, imóveis, principalmente numa cidade como Maringá, né, que tem um preço de metro alto, não é uma coisa rotineira para você simplesmente comprar como compra outros bens. Ele exige toda uma cautela, eu sempre aconselho que procure um advogado de confiança para que verifique questões do próprio imóvel. E aí, além do imóvel, vai ter que ser verificado questões referentes ao contrato desse imóvel, porque o contrato também vai dizer como vai funcionar a relação entre quem vendeu e quem comprou. Né? Questões relativas ao pagamento, multas, eventuais problemas, né, no imóvel, isso tudo tem que estar muito claro no contrato, para que no futuro, caso ocorra algum problema, a pessoa consiga ter um mecanismo efetivo para resolver esse problema de uma maneira menos gravosa. Né?
E o comprador, ele pode desistir da compra?
Então, essa questão do distrato, ela é bem recente. Assim, já existia, mas a polêmica sobre ela tem sido muito, muito grande nos últimos anos, né? Principalmente por conta de uma súmula do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula, se não me engano, acho que é a 543, ela diz que o comprador do imóvel, quando inserido numa relação de consumo, né, então não é uma compra e venda entre particulares, é uma pessoa que comprou junto a uma loteadora, uma construtora, né, diz que essa pessoa ela pode devolver o imóvel e que a restituição deve ser imediata. Daí ele faz a súmula faz uma divergência. Quando for culpa da construtora, da loteadora, a restituição tem que ser integral, porque é ela que causou esse rompimento contratual. E quando a culpa é do consumidor, quando é por livre, espontânea vontade dele, sim, sem nenhuma culpa da construtora ou da loteadora, aí essa devolução vai ser parcial. Mas ainda assim, a súmula diz que há direito de devolução parcial. E isso gerou uma questão muito complicada, principalmente no momento de crise, né, que nós vivemos.
Como assim devolução parcial? Metade do
imóvel? Essa devolução parcial, via de regra, ela vai observar a multa do contrato. Só que muitos contratos de compra e venda feitos pelas construtoras e loteadoras previam multas muito altas.
O valor.
Exatamente, previam percentuais muito altos, ou então a pessoa acabava perdendo quase tudo que pagou, né, ou ia receber em tantas parcelas quanto ela pagou também para loteadora e construtora. E aí, por conta dessas questões, né, houve uma discussão no Poder Judiciário, isso foi se construindo, né, na jurisprudência, e hoje os tribunais fixaram ali uma média de retenção. Isso, lógico, pode variar muito de caso para caso, mas entre 10% e 30% dos valores já pagos. Né?
Valores já pagos.
Isso, dos montantes já pagos. O que acontece daí? Por conta desse posicionamento dos tribunais e da crise, muitas pessoas começaram a devolver imóveis, né, justamente por insuficiência financeira. E as construtoras e loteadoras, via de regra, quando recebem do cliente, elas não ficam com esse dinheiro ali guardado. Via de regra, elas aplicam, né, no imóvel, na construção do empreendimento. E para que elas restituam esse valor para o adquirente de uma maneira imediata, isso gerou um problema muito grande. Muitas construtoras, loteadoras não tinham recursos suficientes para efetuar essas devoluções, até porque o volume de devoluções nos últimos anos foi muito alto, né? Eu trouxe alguns dados aqui interessantes. A Abrainc, né, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, fez um levantamento junto à FIP e verificou que ali, junto às empresas que estavam registradas junto à Abrainc, né, houve 30% de devolução dos imóveis lançados nos períodos dos últimos 12 meses. Isso é muita coisa para as empresas do setor de incorporações absorver. E aí esse percentual ele varia um pouco de acordo com o tipo do imóvel. Imóveis de alto padrão tiveram ainda um índice ainda maior, de 42,3% de devolução. Então imagina aquela construtora que estava contando com a venda desses imóveis, efetuou a venda desses imóveis, pegou esses recursos e aplicou na construção. E aí, de repente, 40% do que ela vendeu, ela tem que restituir. É, ainda que ela vá poder reter ali uma multa de até 10%, 30%, ainda assim é muito. Porque os custos que ela tem na venda desse imóvel é grande ali no começo, né? Então, ficou uma situação complicada e muitas construtoras e loteadoras não estavam prontas para essa demanda, principalmente no contrato. Por quê? Se ela previa uma multa muito alta, e algumas delas previam, essa multa pode ser revertida na justiça e ela vai ter dificuldade de fixar um percentual razoável. Então, o que a gente sempre aconselha construtoras, loteadoras, é que procurem junto ao seu setor jurídico uma atualização desses contratos de compra e venda para encaixar eles dentro daquilo que os tribunais têm aceitado como válido, né, e evitar ali uma perda ainda maior. Questões como o dinheiro gasto com o marketing, com a comercialização, às vezes com o próprio corretor de imóveis que vendeu, são coisas que ela não vai conseguir receber de volta para restituir ao adquirente. Então, ela tem que delimitar bem isso, né?
Doutor, então a dica básica aí para quem está comprando um imóvel é transferir rapidamente esse imóvel, né?
Sem dúvida.
Conseguir todas as certidões para saber se esse imóvel tem algum litígio por trás dele, né? Alguma situação que pode um dia vir a acontecer. Além de tudo isso, as pessoas têm que guardar documentos, né? Importante, né, doutor?
Sem dúvida. É o que a gente sempre diz, né? O Rui Barbosa, um dos grandes doutrinadores da área do direito, costumava dizer que toda acusação é um infortúnio até contrastada pela prova. Por mais que você saiba que você não cometeu aquele erro que a pessoa está alegando, você só vai conseguir se desvencilhar dele se você provar, né, o contrário. E no direito, nos processos, a gente tem essa questão muito evidente, né? Ainda que você esteja correto, você tem que provar. E se você não tem prova disso, você pode acabar sendo condenado por algo que você não fez. Na relação dos imóveis, você tem que guardar os comprovantes de pagamento. Tem muitos clientes que chegam, às vezes, com dificuldade, precisando devolver um imóvel e querem ter restituído o valor que eles pagaram. E aí eles falam assim, mas eu não tenho comprovante de pagamento. Então, veja, a pessoa está comprando um imóvel, uma coisa que, via de regra, é um valor muito alto, né? E ela não guardou nem os comprovantes. Isso é muito importante, as pessoas têm que manter esses registros, né?
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, obrigado.
Conversamos com Danilo Borges, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Maringá. Falamos sobre direito imobiliário. Agora 10h27.